Dois dedos de conversa.
Hoje na tarde da RDP Internacional vamos conversar com João Reis. Ele é licenciado em Filosofia, viveu e trabalhou na Escandinávia, tem uma vasta obra literária, fundou até uma editora de livros, agora tem um novo livro chamado Caderno de Água. João, boa tarde, bem-vindo à tarde da RDP Internacional. Vamos tentar conhecer um bocadinho o João como autor. Como é que foi que um dia acordou e decidiu: vou começar a escrever? Como é que a escrita entrou na sua vida?
Olá, boa tarde. É difícil responder diretamente à pergunta, porque a escrita ou os livros ou a leitura acompanham-me desde novo. E depois comecei a trabalhar como tradutor e editor, e mais tarde é que surgiu a escrita. Não consigo determinar o momento em que comecei a escrever. Fiz algumas experiências, obviamente, na juventude, ou a partir dos meus 20 anos. Mas quando tinha 29, 30 anos, comecei a escrever mais a sério, digamos assim.
Sim. Quando passa um recibo, verde, o que é que põe na profissão?
No recibo verde, em geral, como eu não vivo da escrita, passo como tradutor. Mas quando de royalties, digamos assim, é criação literária.
Muito bem. A sua formação em filosofia tem alguma influência na sua forma de escrita?
Sim, aliás, todas as experiências ou vivências de uma pessoa têm influência naquilo que faz ou produz, neste caso artisticamente. Obviamente que tem uma grande influência na minha escrita, sobretudo em alguns livros em específico. Tem uma vertente mais filosófica, digamos assim, não enquanto sistema filosófico, mas enquanto influência na ficção, sim.
Sim. Questiona-se muitas vezes quando escreve?
Sim, obviamente tenho algumas certezas dentro daquilo que acredito ou que penso em relação à sociedade, ou neste caso a filosofia, ou à escrita, mas sim, está sempre presente, obviamente. Acho que deve estar.
Quais são as suas principais referências? Estamos a tentar conhecê-lo do ponto de vista literário, não é? Tentar perceber quem é o João Reis. E por isso mesmo tenho que fazer essa pergunta. Quando eu estiver a ler coisas suas, eu vou sentir que outros autores, provavelmente, que foi beber influências de um lado e do outro. No fundo, quem são as suas maiores influências?
Eu tenho. Os meus livros variam muito, não é? Portanto, vão variando, as influências variam um pouco conforme o livro ou a fase da vida em que escrevi os livros. Portanto, o que me influenciou quando eu tinha 29, 30 anos não é necessariamente o que me influencia hoje em dia, com 37, mas alguns autores que eu costumo indicar como grandes influências, já foi várias vezes: Louis Ferdinand Céline, Thomas Bernhard, Knut Hamsun, Beckett também, em parte, sim. Um pouco por aí, sim.
Muito bem. Bom, no meio do processo, decide criar uma editora, não é? Que projeto é este?
A editora eu criei, já foi em 2010, já há alguns anos, e era uma ideia que eu tinha em conjunto com a minha irmã. Portanto, fomos os fundadores da editora, portanto, uma microestrutura, sem provavelmente grandes meios, mas eu vinha de filosofia, tinha estado noutra área, mas mudei para filosofia, e a minha irmã também vinha de letras, de estudos portugueses, etc. E tínhamos essa ideia de criar uma editora que editasse algo, pronto, um pouco diferente do que estaria a fazer, e mesmo dentro da edição independente em Portugal. E de facto criámos a editora, que se manteve 2, 3 anos, mais ou menos.
Como é que se chamava a editora?
Euclea.
Sim.
E depois, na altura, eu depois emigrei, e a editora não ficou a funcionar há algum tempo, e depois acabou por ser vendida a outras pessoas, sim.
Como é que chegou a ganhar algum dinheiro com isto, ou foi apenas um projeto para se divertir e de alguma forma também dar luz àquilo que estava a produzir, não é?
Sim, ganhar dinheiro não perdi, também não perdemos dinheiro, mas não ganhamos qualquer coisa, algum dinheiro pouco, não se perdeu, que já é uma grande vantagem
Sim.
quando se abre algo relacionado com a cultura em Portugal, é quase um milagre. Portanto, não perdemos, já foi uma grande coisa. E ganhamos algum. Obviamente que sim, obviamente que terá influenciado a minha carreira na altura como trator, que eu iniciei só mais tarde que veio a minha carreira como escritor. Aliás, ainda hoje em dia traduzo, obviamente. E acho que sim, serviu para me lançar um pouco na tradução, porque publiquei as minhas primeiras traduções e comecei a ser contratado por outras editoras. Portanto, serviu em certa medida para me lançar também, sim.
Sim. Bom, agora surge um novo livro, Caderno de Água. Que livro é este?
Bem, o Cadernos de Água é um livro, podemos chamar-lhe uma distopia, se quiserem, se não quiserem, podem chamar-lhe apenas ficção especulativa. É um livro que, ao contrário dos meus outros livros que decorriam no passado ou no presente, portanto, é um livro que decorre num futuro projetado, num futuro alternativo, podemos assim dizer. E que tem como base que as alterações climáticas levam, neste caso a Europa, mas o mundo em geral, mas a Europa em particular, e Portugal é muito em específico, alterações políticas e sociais que acabam, por exemplo, na destruição do Estado português, etc., e variadas guerras e que transformam, no fundo, parte dos portugueses em refugiados dentro da Europa. Portanto, trata-se de uma ficção especulativa com base no que está a acontecer, nomeadamente alterações climáticas, movimentações político-geográficas, e criei esse cenário que pode ser mais ou menos colado à realidade, sim.
Sim. O universo que criou neste livro é o caos total. É assim que vê a Europa da atualidade?
Não, a Europa propriamente não. Obviamente que agora temos um foco de caos a leste, não é? No caso da Ucrânia, ou em parte da Ucrânia, mas a Europa não é propriamente um continente em caos. Sofre consequências de partes do mundo que estão em permanente caos, nomeadamente a África e parte da Ásia. Mas pode vir a tornar-se um continente caótico facilmente. Eu creio que as pessoas têm pouca noção ou criou-se a noção nas últimas décadas, porque temos estado livres mais ou menos de guerras no nosso continente. Houve guerras na Europa, mas um pouco afastadas do Ocidente. E criou-se toda esta sensação de bem-estar, mas facilmente a sociedade facilmente cai no caos. A partir do momento em que não há um Estado forte, não no forte no sentido autoritário, mas a partir do momento em que o Estado não consegue proteger os cidadãos, e sobretudo quando há escassez, que é um dos temas do meu livro, quando há escassez de água e consequentemente de alimentos, obviamente que o Estado social dissolve-se e facilmente se cai no caos. Portanto, eu não acredito que a maioria da Europa caia no caos, mas grandes partes da Europa podem vir a cair facilmente, sim.
Bom, os refugiados do seu livro são os portugueses, não é? Pergunta que lhe faço é: mas podiam ser de outra nacionalidade qualquer? No fundo, isto aqui é metafórico, não é?
Sim, eu uso obviamente mais português, porque sou português, estou a escrever a partir da realidade portuguesa, mas há vários, no livro há vários refugiados, desde eu criei depois obviamente algumas separações, não diria étnicas, mas culturais, como catalães, espanhóis, etc., italianos, portanto há uma série de refugiados que vêm do sul da Europa, não só portugueses. Mas há de facto, concentro-me sobretudo nos refugiados ibéricos e portugueses. Sim, pode ser visto, se quiserem, pode ser visto como uma metáfora, mas pode ser visto simplesmente como uma efabulação artística, literária, do que poderia vir a acontecer, ou se quiserem, uma inversão de papéis. Associamos os refugiados a alguém que que vem quase sempre de fora da Europa, obviamente que agora temos o caso, por exemplo, dos ucranianos, mas quase sempre de países de africanos ou asiáticos. E se quisermos fazer essa inversão de papéis e colocar europeus no papel refugiados, facilmente podemos imaginar o que seria. Mas se quiserem ver como uma metáfora, assim, então, fica ao critério do leitor, obviamente.
Quando começou a produzir este livro, a guerra da Ucrânia não tinha começado ainda, não é?
Sim, não tinha, obviamente, já havia, não esta invasão, sim, obviamente, o livro foi escrito em 2020, obviamente já havia, a Crimeia já tinha sido anexada em 2014, e desde 2014 que havia guerra no Donbass, obviamente, mas a invasão não, a invasão ocorreu cerca de 2 semanas antes de lançar o livro, sim.
Quais são as suas inquietações levantadas neste livro? No fundo, onde é que quer chegar?
Eu quero chegar sobretudo a que haja uma reflexão, obviamente, que é um livro de ficção e vale como ficção e também tem o seu quê de entretenimento, mas gostaria que se fizesse uma reflexão um pouco mais política ou social e sobretudo se pensasse em Portugal nas alterações climáticas, que é um tema que continua a ser ignorado praticamente por todos os políticos portugueses e grande parte da imprensa portuguesa. Acho que continua a não se dar grande importância, mesmo sabendo que Portugal será um dos países mais afetados pelas alterações, como já está a ser, com secas, etc., que se irão tornar piores. Gostaria que se pensasse um pouco sobre isso, e obviamente que há toda uma série de reflexões políticas ou sobre o que é o ser humano ou o que é a ética do ser humano perante a adversidade para aquilo em que o ser humano pode resvalar facilmente quando não está sujeito a um sistema de castigo recompensa como é o oferecido pela civilização e pelos Estados, no fundo. Portanto, são tudo temas que se calhar gostaria que as pessoas pensassem e, sobretudo, uma chamada de atenção para os problemas do ambiente, as alterações climáticas e o facto de tudo estar interligado, porque muitas pessoas, como se comprovou recentemente nas eleições portuguesas, veio o meio ambiente como o tema menos importante a abordar pela política, por exemplo. Eu acho que é um erro colossal porque tudo está relacionado, portanto, o ambiente vai influenciar a política, vai influenciar a sociedade, vai influenciar tudo e todas as coisas estão interligadas e temos que ter uma visão um bocadinho mais holística, como hoje em dia dizem, da realidade e ao invés de compartimentar cada problema.
Diga-me outra coisa, ainda há o hábito de se escrever num caderno, num diário?
Sim. No caso aqui no livro, a Sara, que é a protagonista, usa um caderno porque obviamente está sujeita, nem sequer pode utilizar um computador, ou seja, o que for, mas sim, creio que ainda há, eu propriamente utilizo sobretudo computador a trabalhar, mas uso também caderno para escrever, escrevo muitas vezes em caderno e
Sim.
depois passo para o formato digital, mas creio que, embora haja tendência para se utilizar apenas o digital, o analógico, neste caso o papel, e a escrita ainda existem e irão subsistir, sim.
Quem é que acha que vai ter um grande prazer a ler o seu livro?
Eu espero que toda a gente, mas não, mas sabendo que nem toda a gente vai ter um grande prazer, não sei responder essa pergunta,
Sim.
mas creio que em geral os leitores.
A ideia era tentar perceber quem é o público do João Reis. Quem é que é aquele público que o lê e que devora tudo o que faz, não é?
Isso é uma pergunta complicada, mas até porque eu tenho livros que são muito diferentes uns dos outros, obviamente têm todos o meu estilo e a minha marca, mas têm temas, abordam temas muito diferentes e a narrativa tem por vezes uma estrutura bastante diferente, na medida em que isto, o que eu quero chegar é que alguns livros agradam um certo tipo de público e depois não agradam necessariamente a esse mesmo público que gostou de X livro.
Sim.
Enquanto tenho, obviamente, alguns leitores fiéis que gostam basicamente tudo que eu escrevo. Agora, que todo o público português, em geral, o público leitor, mais ou menos fiel à leitura, digamos, pessoas que têm o hábito da leitura, não digo o leitor ocasional, embora também poderiam ler, mas sobretudo pessoas que, a partir dos 18 anos, 18 anos para cima, 20 e poucos,
Sim.
que já têm alguma maturidade
Sim.
literária, digamos assim.
Diga uma coisa, João. Quando alguém lê uma obra sua, diz: olha, estou a ler, isto é mesmo João Reis.
Sim, eu creio que acontece. Algumas pessoas já disseram sim, que é tipicamente João Reis. Ou só eu poderia ter escrito aquela passagem, o livro, ou a abordagem do livro só poderia ser feita por mim, sim. Sim, acontece.
Bom, tem outra das vertentes da sua vida, e eu acho que é importante, sobretudo porque estamos aqui a falar em direto para a comunidade portuguesa espalhada no mundo. No fundo, o João foi obrigado, foi, não sei se foi obrigado, mas saiu do nosso país para tentar uma vida lá fora. O que é que o fez sair e, no fundo, como foi a vida na Escandinávia?
Eu morei não só na Escandinávia, também morei no Reino Unido, até primeiro, antes da Escandinávia, mas saí por um misto, aliás, muitas pessoas que nos estarão a ouvir compreenderão, um misto de necessidade quase, porque por vezes podemos até ter emprego em Portugal, mas não é suficiente para subsistirmos, e também o obviamente sempre tive algum interesse, sobretudo no caso na Escandinávia, diz respeito, em experimentar, trabalhar e viver noutros locais. Portanto, foi um misto de interesse em mudar um bocadinho,
Sim.
e experimentar e necessidade, sim.
Sim. E como foi a sua adaptação? É que a Escandinávia tem muito pouco a ver do ponto de vista cultural com o sul da Europa, não é?
Sim, não, bem, sim, obviamente que eu sou suspeito, porque obviamente eu gosto da Escandinávia, dos países, obviamente, eu, para ser mais específico, trabalhei e morei na Suécia e na Noruega. Obviamente, eu já conhecia a língua, que facilita muito nos dois casos, portanto, facilita muito a integração. Há algumas diferenças culturais, mas eu creio que a matriz cultural portanto, já vem desde quase a Idade Média, também tem muito em comum, toda a Europa, todos os povos europeus têm bastante em comum. Há muitas coisas que nos separam, desde a geografia, o clima, algumas questões religiosas que se
E a
traduziram em coisas
alimentação, não é?
sociais. A alimentação, sim, embora hoje em dia cada vez menos, porque obviamente estamos no mercado globalizado. Por exemplo, recentemente fui à Suécia e controlar basicamente tudo o que encontro aqui, não é?
Sim.
E o mesmo aqui em Portugal, que encontro quase na Suécia, portanto, há algumas diferenças regionais, alguns produtos mais ou menos regionais, mas a tendência tende a esbater-se cada vez mais, porque hoje em dia nós recebemos produtos um pouco quase todo lado do mundo.
Sim.
Obviamente que tradicionalmente há algumas diferenças, até na dieta, obviamente, tanto pela questão geográfica, quanto cultural. Agora, acho que se tendem a esbater. Mas são todos bons países para trabalhar, com bons salários, uma boa cultura laboral, boas relações entre patrões, e funcionários. E obviamente que sim, eu creio que muitos portugueses, não há uma grande comunidade portuguesa na Suécia e na Noruega,
Sim.
alguns, e tem aumentado. Mas, por exemplo, quando eu trabalhava na Noruega não havia portugueses várias
Sim.
centenas de quilómetros, mas na Suécia, na zona onde estava, havia alguns portugueses, na zona de Gotemburgo, havia já. Agora, obviamente que creio que no Reino Unido nem falo, porque há muitos, mesmo muitos portugueses, como sabem, mas creio que os portugueses, que são sobretudo, obviamente, a língua é muito diferente.
E o clima, né? Pois.
E o clima, sim, embora para mim, eu como gosto mais de frio, etc., não me faz
Sentou-se em
muita
casa.
diferença, mas se
Muito bem.
os estudantes têm tendência a queixar-se muito do clima, assim,
Sim.
que está menos sol, é mais frio, etc., etc.
João, aquilo que lhe proponho agora é uma partida de ping-pong. É um jogo de palavras, onde eu lhe vou sugerir duas palavras ou dois conceitos. O João escolhe um deles, inventa um terceiro ou não responde. Vamos jogar?
Ok, vamos lá.
Ler ou escrever?
Ler.
Reconhecimento do público ou da crítica?
Da minha mãe.
Em Portugal ou na Escandinávia?
Escandinávia.
Filosofia ou letras?
Filosofia.
Tradutor ou escritor?
Escritor.
Escrever tudo num caderno ou no digital?
Em parte no caderno, em parte no digital.
Camões ou Pessoa?
Camões.
Gaia ou Porto?
Porto.
Ping ou Pong?
É Pong.
João Reis, convidado da Tarde RDP Internacional, já está disponível, Cadernos de Água. Muito obrigado por ter vindo à Tarde RDP Internacional. Muita sorte para a sua carreira. Quando lançar o próximo livro, por favor, informe, porque podemos voltar a conversar. Muito obrigado. Boa tarde.
Obrigado. Abraço.